Consultório de Família. Com Darley de Alves.
E como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Entre Família. Deus abençoe a você e a todos com quem você esteja nesse momento, que haja paz, harmonia, alegria, bem-estar. E se hoje, porventura, as coisas estiverem assim meio nubladas, você não está muito bem, não está no seu melhor dia, o humor não está lá, essas coisas, está um pouquinho desanimado, desanimada, sabia que é preciso aproveitar esses dias também para se aprofundar em reflexões. Sabe que tem um texto bíblico que diz assim, que com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. E essa é uma verdade que a gente precisa constatar na própria experiência. Às vezes, quando nós estamos tristes, é que nós damos tempo de pensarmos em como melhorarmos como pessoas mesmo, em como compreendermos o nosso papel, a nossa atuação na vida. Tristeza também é alguma coisa que pode ser muito bem-vinda para nos ensinar muita coisa na vida. Daquelas coisas que a gente não aprende quando é dia de sol, praia, verão, dias de riso, dias de alegria, dias muito bem-vindos, mas o que eu quero dizer a você é que, por favor, não tenha tanto medo da tristeza. Ela pode ser uma excelente professora para a vida de todos nós. Como vai você, Cris? Tudo bem?
Tudo bem, Darlene. Que bom, né? A gente já começar dando uma refletida, né? E essa soma de dias que mudam, inclusive existem ciclos, né?
É.
Né? A gente vê, tem ciclo semanal, que existe o descanso. Esse ciclo também, o ciclo da lua, né? Que tem essa questão da minguante. Aí tem o ciclo das estações do ano. E aí as folhas vão caindo, outras vão nascendo, vêm flores, vem chuva. Vem tempestades, né, Darlene?
Essa é a ideia. Porque assim, até tem um filósofo, se não me engano, é o Pondé. Ele não é cristão, enfim, uma mente secularizada, mas como filósofo ele escreveu inclusive sobre a ditadura da felicidade, como se de fato houvesse essa ditadura para que nós fôssemos felizes 24 horas por dia, o que é para a natureza humana e para a condição humana irreal, é absolutamente irreal. Então, alguém quando está um pouco deprimido, um pouco triste, alguma coisa não deu certo, alguma coisa fez chorar, pronto, já é o caso de tomar medicação, usar algum tipo de droga, fugir da realidade, sabe? Então, isso não contribui para que nós amadureçamos. Pelo contrário, isso nos infantiliza, nos prende, nos amarra numa situação de sempre estarmos fugindo da realidade por fugirmos. Nós não crescemos, não aprendemos, não amadurecemos. Então, segundo essa ideia das estações do ano, de fato, a gente precisa aproveitar as mudanças que a vida traz.
Maravilha, meus queridos. E é com essa, né, sintonia especial com você que nós damos início ao nosso consultório. Você pode participar, DDD 12 98 151 0081. E Darleide, também nós estamos nas nossas redes sociais, o povo agora também está online, que bacana, né?
Isso é tão bom, né? Além das rádios Novo Tempo espalhadas pelo Brasil, queridas, um beijo para todos os ouvintes que acompanham a programação da Novo Tempo pela rádio Novo Tempo local aí na sua cidade e região, atendendo toda a região. Nós temos também a facilidade das redes sociais, aí tem gente nos ouvindo lá na Alemanha, lá na Inglaterra, lá na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em tudo quanto é lugar e aqui no Brasil, pelas redes sociais. Olha que facilidade, que coisa boa, você que está com a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, sejam todos muito bem-vindos e aproveita, faz o seu comentário, manda a sua pergunta, entre em contato com a gente, ainda tem o nosso WhatsApp, que é facinho.
Muito bem, vamos começar, Darleide?
Vamos.
Muito bem, já tem a nossa primeira participação. Já começa com a pergunta, o que faço? Darleide, a minha esposa quer me deixar porque eu falei para ela que era viciado em pornografia. Hoje eu estou, inclusive, em tratamento psicológico e psiquiátrico. Somos casados há 4 anos e eu a amo muito. Mas a minha esposa sente as dores do meu vício. Eu acho que ela não entendeu que eu tinha uma máscara e que não sabia o que era certo ou errado, porque o vício me dizia que estava tudo tranquilo, que era normal. Mas eu estava sofrendo demais nessa situação. Eu carreguei esse fardo por 16 anos. Hoje eu tenho 29. E só agora eu consegui procurar ajuda. E foi procurando ajuda que eu consegui conversar com ela. Porém, tem essa situação. Darleide, o que faço?
Pois é, e a gente precisa colocar os pingos nos is, não é, minha gente? A gente vive dizendo, se você tem um problema, procure ajuda, peça ajuda, confesse para sua esposa, confesse para o seu marido, pedindo ajuda para que você tenha mais condição de lutar contra esse vício. É um vício, é desastroso. Sabe que tem um estudo que demonstra, inclusive, mudanças no cérebro. Em termos de estrutura cerebral, há mudanças de pessoas viciadas em sexo. Muda o mapa mental do indivíduo, é mudado, é alterado. Nós estamos falando de um vício grave, muito grave, e que constatamos que quando uma pessoa guarda isso em segredo, é muito mais difícil de ela encontrar uma saída, porque além de tudo, ela tem que manter, como ele diz, essa máscara, guardar esse segredo. E então imagina o nível de estresse, de sofrimento, que todo esse vício significa ir frente a esse segredo, pior ainda mais. Então, a gente precisa colocar os pingos nos is, dizendo assim, olha, se há a necessidade de pedir ajuda, buscar socorro, fazer tratamento, como ele está fazendo, com psicólogo, com psiquiatra, para então sair desse quadro, mas confessar, pedir ajuda foi pior do ponto de vista do seu relacionamento, então eu preciso me dirigir a essa esposa com toda a compreensão, sabendo exatamente que o que está se passando com ela também é dor, também é sofrimento, mas ela precisa de ajuda também. Isso, inclusive, fica como uma mostra de como um vício como este, especialmente o da pornografia, impacta a relação, seja em segredo ou seja ela contada, revelada. Então, a sua esposa está num processo de sofrimento também, e não sei os motivos, o que aconteceu nesses 4 anos de relacionamento, quanto ela sofreu em função do seu vício, sem saber que você era viciado, ou seja, tem ela com o sofrimento dela, tem você com o seu sofrimento, mas eu diria que para ajudar a vocês é necessário que ela seja atendida também, que ela seja despertada para a compreensão de dar as mãos a você nesse momento, para que vocês dois, de mãos dadas, saiam desta situação. Ora, se não pode confiar na esposa para pedir ajuda, vai confiar em quem? Se não pode confiar no marido para pedir ajuda, vai confiar em quem? Se nesta hora, em lugar de segurar a mão, e tem aquela história dita aí, politicamente usada, não é? Também, diz assim, ninguém solta a mão de ninguém. Então imagina se, na hora que o seu marido confessa, pede ajuda, pede socorro, e não somente isso, ele vai buscar tratamento. Ele está efetivamente entregue a um tratamento, reconhecimento de que ele precisa de ajuda. A esposa abandoná-lo, deixá-lo, não é devido. Então, mesmo que eu entenda o lado dela, obviamente, ela tem os motivos dela, todos ligados a este vício, mas não é hora de deixar o marido, pelo amor de Deus.
Muito bem, muito bem. E muitos deles estão ainda na normalidade, grande parte, né? Acha que é normal e ele foi sincero com você. Darleide.
Eu só preciso também aqui lembrar de uma coisa, Cris, que... por exemplo, trair meu marido, conto ou não conto? Trair minha mulher, conto ou não conto? É por isso que tem muitas pessoas que, obviamente, têm muito medo, porque está ali a possibilidade de destruir a relação de uma vez por todas. Então, é muito fácil para mim dizer para alguém, conta, você precisa confessar que você traiu o seu marido, você precisa confessar que você traiu a sua mulher. Tô levando pro tema traição, porque Claro. Isso é muito recorrente, tá? Houve uma traição e vem perguntar pra gente se conta ou se não conta. Você vai contar, mas você vai correr o risco de perder o seu casamento. Porque os ouvidos humanos, os nossos ouvidos, não estão tão habilitados para sermos, assim, acolhedores de uma notícia como estas. Então veja-se frente à confissão de um vício. É um vício maléfico, maligno, destruidor, imoral, imundo, nojento, de tudo que ele é. Mas é um vício. Mantém o indivíduo preso ali. Se nós dizemos, confesse, peça auxílio à sua esposa, mas há o risco de não ser compreendido, há o risco de não ser acolhido, há esse risco. Então, para quem de fora está dizer, vai lá e conta no caso de uma traição, pense bem, você corre o risco de acabar com seu casamento. Ah, Darleide, mas tem que fazer. tem que fazer nessas condições. Você esteja pronto para arcar com as consequências. Porque o pecado e o erro, ele não vem só pecado e erro e fica por isso mesmo. Ele vem pecado, erro, com sua maldição, com sua desgraça, e ele vem matando, roubando e destruindo em todos os sentidos, como exatamente diz a palavra de Deus. É só para você ficar esperto antes, durante e depois de pecar.
Muito bem, e até inclusive várias vezes já chegou essa participação aqui, muitas vezes a Darlene colocou uma vírgula, muitas vezes um ponto e vírgula, interrogação, justamente cada caso é um caso, né? E a questão justamente desse ouvido, né, que recebe essa informação, que nem todo mundo tem essa capacidade de absorver esse contexto, né, Darlene? E agora chegando aqui uma participação envolvendo a sogra. Darlene, minha sogra é muito ausente na vida do meu esposo. Vamos desenhar um quadro para Darlene entender. Darlene, para você ter noção, se ele não procurar, a sua mãe, no caso, ela não procura. Nessa pandemia, ela não ligou para ele nem um dia sequer. E moramos perto dela, inclusive. Ele fica muito triste com essa situação. E quando ele chega na casa dela, que é mãe, ela também não dá muita importância. Ele já ficou 9 meses sem vir na nossa casa. No caso, ela já ficou 9 meses sem vir na nossa casa. Já conversamos com ela, mas não adiantou. Nesse caso, Darlene, como funciona? O que faço nessa situação? Uma esposa preocupada com a relação, né, entre a sogra e o esposo nessa situação desenhada, Darlene.
O que será que aconteceu, né, nessa relação mãe e filho? Será que ela é assim também com os outros filhos? Será que ela se comporta assim também com relação a outras pessoas da família? O que acontece com essa sogra, com essa, no caso, a sogra de quem está nos escrevendo, mãe do marido dela? O que acontece com ela, sogra, enquanto pessoa? Ou com ela, enquanto sendo mãe, enquanto mulher? Qual é a história dessa mulher? Então, a gente olha para uma situação e diz assim, meu Deus, que absurdo, a mãe não se relaciona com o filho não se relaciona com a mãe e sente muita falta, que coisa estranha. Sim, mas as pessoas são estranhas, nós somos estranhos. Então, por mais que a gente espere uma relação padrão, mãe e filho, toda mãe não ama o filho, todo filho não ama a mãe. E a gente precisa encarar essa realidade. Os pais, tantos pais abandonaram seus filhos e não amam seus filhos. Meu marido foi rejeitado pelo pai antes de nascer. O pai do meu marido nunca quis ver o filho, nunca quis contato com o filho. Depois de tentativas de, inclusive, provocar o aborto para que ele não nascesse. Nem todos amam porque geraram um filho. E a gente acha muito estranho no caso da mãe, mas a própria Bíblia diz assim, pode por acaso uma mãe se esquecer, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ou seja, é preciso reconhecer que há essa possibilidade. Então, e ainda com isso, eu quero fazer saber o que se passa com essa mulher, qual é o sofrimento dela, o que ela tem. Ela tem algum transtorno, ela tem alguma dificuldade de relacionamento com outras pessoas, ela tem alguma dor, alguma ferida, alguma marca? Esse menino lembra algum episódio triste da vida dela? Tem o que aconteceu? Não sei, a gente precisa investigar o outro lado também. É triste para esse menino? É. É triste para essa nora assistir a tristeza do filho? É. Mas há famílias e famílias, há relacionamentos e relacionamentos. É estranho? É. Mas volto a dizer, pessoas são estranhas. Indivíduos são estranhos, porque são estranha a vida que eles viveram. O resultado que eles demonstram nos seus afetos, nas suas relações, são muitas vezes o resultado daquilo que eles não tiveram, daquilo que eles não viveram, daquilo que eles não aprenderam e não aprenderam, ponto. Então, eu vou dizendo isso, chamando atenção para a necessidade de aceitação e de compreensão. A minha relação com a minha mãe é assim, a minha relação com meu pai é assim, a minha relação com os meus irmãos é assim, é assim. Eu mesma não tenho o que dizer de um relacionamento em relação a mim e a minha família, meus irmãos que moram longe, outros, que a gente tem aquele quadro de propaganda de manteiga dos anos 90, de margarina dos anos 90, família linda, feliz. Não, a gente tem uma certa distância, moram longe, não professamos a mesma fé, não passamos Natal e Ano Novo juntos. E minha família, mas quando nós nos encontramos, somos amados, amáveis, queridos, lindos e maravilhosos, mas eu não vou pintar daqui um quadro de família, de uma família perfeita, bonita, linda, maravilhosa. Não, há períodos em que a minha mãe não me liga. Há períodos em que eu não falo com meu pai à distância e o que acontece? Porque padrão e padrão, jeito e jeitão, jeito que a vida foi levando. Num dado momento eu precisei sair da minha casa, meus pais não foram pro meu casamento, a minha mãe não foi com meu pai, não entrou comigo na igreja, meus irmãos não foram pro meu casamento, porque eu escolhi ser adventista do sétimo dia, porque eu tive que sair de casa para fazer a minha história, a minha vida, e eles não me acompanharam. Depois eles me assistiram, depois eles me viram que eu havia feito uma boa escolha. Hoje, aliás, nunca ficou assim nenhuma raiva, nenhuma mágoa, nada disso. Mas eu fiz uma história longe deles, né? Porque eles não me acompanharam, eles não testemunharam a minha caminhada. E por que eu digo isso e trago a minha história? Pra gente sair dessa ideia de que assim, o padrão é assim, todo mundo tem que ser desse jeito, as famílias têm que ser bonitinhas, lindas, se encontrar no Natal e no Ano Novo. Tem gente que faz a sua história de outro jeito e a gente precisa aceitar. Eu aceito a minha mãe como ela é, com o histórico que ela tem, de uma menina abandonada pelos pais aos 7 anos de idade, nunca mais os pais voltaram para encontrar essa filha, nunca mais. Meu pai, que tem uma história muito difícil, um homem bem da roça. Meus irmãos, que mais velhos que eu, seguiram outro caminho. Tenho hoje um irmão que mora aqui comigo, trabalha aqui comigo na Novo Tempo. Somos amicíssimos, nos amamos profundamente, frequentamos a casa um do outro, mas é a primeira vez que eu tenho um irmão nesses últimos anos que mora perto de mim. Que eu ligo para ele, que a gente se encontra, que a gente se ama, mas antes era tudo muito longe, tudo muito distante. E a gente precisa aceitar que a vida tem os seus caminhos e os seus descaminhos, porque senão nós vamos ser eternamente frustrados. E aí eu chamo as pessoas aqui, não sejam frustradas, admitam a vida como ela é, façam as mudanças que são possíveis, trabalhem da melhor maneira possível, positivamente, para que você seja feliz e não fique arrastando traumas pela vida, agonia pela vida. Eu sei que eu me demorei um pouquinho na minha resposta, a minha produtora fica apavorada, mas tem coisas que eu preciso dizer por inteiro, tá, Érica?
É bom demais, você quer família, gente.
É família. Você
entende, ó, tem a produtora aqui, tem a Darley de abrindo o coração.
É que a Érica, como produtora, ela quer mais pessoas sendo atendidas, né? mais perguntas,
Sim.
Mas tem coisas que a gente precisa ser mais, como diz aqui minha seguidora, mais transparente na resposta, pra gente não ficar repetindo o padrão como se fosse, se coubesse para todo mundo e não cabe.
E eu gosto disso, Darlene, porque muitas vezes o pessoal que acompanha a rádio, TV, Novo Tempo, acha que a Érica e a Darlene não tem TPM. O meu menino nunca se atirou no mercado. Tipo, vamos falar de educação como se meu filho fosse um extraterrestre. Nesse quesito, quando você coloca um pouco da sua família, mostra que a luta e o grande conflito que nós temos nesse mundo aqui. Darlene, e até tem uma pergunta aqui que envolve muito essa questão. Nós temos lacunas em infâncias, falamos muito de inteligência emocional, o quanto Deus nos ajuda, né? E a Marilene está falando muito disso, a Marilene Marciano. Darlene, gostaria que você falasse, inclusive, analisando esse fato aí, sobre dependência emocional e o quanto isso faz mal, né? Aí a gente tem, às vezes, uma lacuna, por exemplo, na infância, e aí nós jogamos isso nas pessoas, no filho, e aí tem essa certa dependência emocional. Se fala muito hoje de inteligência emocional. Como é que a gente faz nesse caso, Darlene?
De alguma forma, a gente vai dar de cara em alguma situação, em algum momento da vida, com algumas faltas que nós temos. Quando somos mais jovens, nós não nos damos muito conta do que nos falta e a gente não tem nem maturidade, nem vocabulário, repertório para se autoconhecer, se autoperceber, e é imaturo mesmo, inclusive do ponto de vista fisiológico, cerebral, enfim. Mas aí o tempo vai passando, você vai ouvindo, lendo, estudando e sentindo, e você vai se dando conta de que tem alguma coisa ali que precisa de socorro, de ajuda. E quando nesse processo, que é o chamado autoconhecimento, você se dá conta de que é uma pessoa dependente de outra, ou seja, como que se dá, por exemplo, em termos de dependência emocional, alguma coisa muito sofrida. Quando o relacionamento é péssimo, quando há violência, quando há agressão, por exemplo, mas aquele indivíduo sofrido, agredido, humilhado, ferido, não consegue sair dessa relação porque quando está longe sente falta de voltar. Só que uma pessoa num esquema normal, quando ela se queima, ela não quer mais voltar a mão no lugar onde ela foi queimada, sabendo que ali está quente e que pode queimá-la outra vez. Você se afasta. É simplesmente uma questão de autoproteção, de autocuidado. Voltar para um lugar de sofrimento, de agressão, de violência, significa dizer que você é alguém que precisa de ajuda, porque isso não é normal. Não é normal apanhar, não é normal sofrer, não é normal querer alguém que não te quer, não é normal sofrer por alguém que não te preza, mas te despreza. Então, esse indivíduo vai entendendo que realmente tem alguma coisa ali que precisa mudar, que precisa de ajuda. Então, o melhor caminho é terapia, o melhor caminho é essa percepção, ser uma mola propulsora para levar você a buscar auxílio terapêutico, para identificar o que te fez dependente e agora quebrar esse padrão de dependência, que é doentia, não é uma dependência legal, não é uma coisa, não, é simplesmente alguma coisa doentia que precisa de um corte, e isso por meio da terapia será muito bem-vinda, facilitadora, curadora e salvadora, com a sua atenção aos requisitos de um processo que é doloroso, mas necessário.
Muito bem, dando continuidade ao nosso consultório, obrigado pela sua participação nas redes sociais. Está chegando aqui uma hora, o pessoal vai pescar a sua participação, fique tranquila, fique tranquilo. Bom dia, Darley, de Cris. A situação é o seguinte: tenho dois filhos, sendo um menino de 3 anos e uma menina de 1 ano e 10 meses. E ela bate nele. Antes, ele revidava e conversamos muito com ele e ele parou. Mas não adianta pôr ela de castigo, dar tapinha. Eu pergunto assim, se Jesus fazia isso com os irmãos dele? E ela fala, não. Mas continua batendo nele. Eu faço culto com eles, ensino, enfim. Queria uma dica aí, dá um help, Darleide, nesse quesito aí. São tão novinhos, né? 3 anos, 1 ano e 10 meses.
Gente, ainda, por favor, não vamos considerar aí nenhum absurdo, alguma coisa fora do padrão do desenvolvimento de uma criança que é bastante centrada em si mesmo, que é bastante egoísta, porque é assim do indivíduo ainda em formação, que não tem o discernimento, a compreensão daquilo que os adultos compreendem, né? O bom relacionamento, ou mesmo daqui a pouquinho, quando passar essa fase, tenha calma. Eu vou só indicar para você que estude mais a respeito de disciplina positiva. Anota aí um Instagram para vocês acessarem, um site chamado Disciplina Positiva Brasil. Disciplina Positiva Brasil. Uma maneira belíssima de você entender as fases do desenvolvimento da criança, a forma de os pais lidar com nesse tempo, nestas fases, que são muitas fases no desenvolvimento de uma criança, inclusive trabalhando esse tema, bater em irmãos, quando os irmãos batem uns nos outros. Então anota aí, @ Disciplina Positiva Brasil, com a professora Elizabeth. É alguma coisa assim que os pais precisam considerar, como ensinar os seus filhos positivamente para não levar para o castigo, para a pancada, para a incompreensão do desenvolvimento dessa criança, também não levar para assim, ai meu Deus, será que eu não estou ensinando meu filho a amar Jesus? Não, continue ensinando seu filho a amar Jesus, continue conversando, dialogando, mas há técnicas, há maneiras que precisam ser aplicadas para que haja um melhor desenvolvimento dos filhos, tá bem? Mas não se desespere.
Muito bem, estamos recebendo mais participações e vamos até linkar aqui duas perguntas para ver se tem uma conexão. Darleide, vamos lá. Começa por aqui? Vamos lá. Vou colocar o nome? Posso colocar? Então não vou colocar. Que bom que eu estou perguntando. Você viu que a gente vai evoluindo a nossa inteligência emocional, vai dar tudo certo. Perguntar nunca é demais. Tem uma pergunta, Darleide. É correto se afastar de um parente tóxico que humilha, que desmerece? Ou eu tenho que aturar, né? Sendo um cristão, aí eu tenho que fazer isso, o que devo fazer? E aí, Darleide, aproveitando, eu tenho uma situação nesse celular aqui que chegou agora. Bom dia, um programa muito bom, toda quinta eu estou aqui com vocês.
Que lindo.
Preciso de orientação como ajudar minha mãe. Meu pai é um homem bom, trabalhador, bom pai, mas é muito grosso nas palavras. Ele magoa muito minha mãe, que tadinha, né? Fica aguentando calada, faz tudo para não magoar ele, mas ele magoa, né? Magoa todo mundo, não só ela. Estou cansada, né, de todo mundo ficar calado para não contrariar o pai. Todos os filhos são casados, moram fora. Mas agora, final do ano, vamos passear, é isso? No Natal. E acho que nós precisamos falar umas verdades para ele, pois quem sabe ele muda. Minha mãe vive um relacionamento abusivo, né? Um abuso psicológico, é claro, né? Eu não aguento isso. De um lado, uma pergunta institucional, né, sobre a questão de pessoas tóxicas. E aqui uma situação bem clara de uma filha vendo um abuso psicológico da mãe de longa data.
Em relação à filha perguntando sobre o seu pai e o tratamento dele com a mãe, se já são filhos adultos, né, como são, casados, ela também, apesar de estar em casa, me parece ser a única solteira em casa, gente, não dá para fazer silêncio. Precisa com muito amor, com muito respeito, afinal de contas nós estamos falando do pai, ela diz que ele é uma boa pessoa, um bom pai, apenas, entre aspas, ele é grosseiro, muito grosseiro com a mãe, muito, e isso tem sido motivo de desgosto da família. Pelo amor de Deus, o que a Bíblia diz? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai a ele. Como faz silêncio? Eu entendo que ele deve ser um tanto autoritário, deve brigar, deve... Não sei, mas assim, já são adultos, não são mais meninos para o pai. O pai chegou e os meninos correrem e se esconderem debaixo da cama. Então, precisa ter um diálogo com esse pai, dizer, paizinho, nós já crescemos, isso é inadmissível, a forma como o senhor trata a mamãe. Nós amamos o senhor, nós amamos a nossa família, mas vamos mudar, papai. Nós viemos te pedir com todo o nosso coração, vamos mudar, assim não tem mais condição, pai. Olha o estado da mamãe, sabe? Precisa ter essa conversa. Não são mais, volto a dizer, não são mais meninos com medo do papai chegar e ficar bravo. São pessoas crescidas. E eu entendo que nessa relação, claro, do pai com seus filhos, não é assim você tratar de um igual para igual simplesmente, né? Tem ali realmente o peso da autoridade do pai. Mas estamos falando de uma situação abusiva. Estamos falando de uma situação que não pode se perpetuar. Porque se for para deixar se perpetuar, não tem jeito, tá? Só vou dizer para você, então ora, entrega para Jesus, enquanto sua mãe morre, ponto. Em relação ao outro moço, que ele pergunta do relacionamento tóxico de um parente, porque você é cristão, gente, lembra de uma coisa, quando Abraão e o seu sobrinho Ló entraram em desacordo porque os bens cresceram, porque os empregados de Ló estavam discutindo com os empregados de Abraão. O que Abraão diz assim? Olha, meu querido sobrinho, tido como filho, né? Meu querido filho, procure o seu lugar. Tá? Você precisa procurar o seu lugar, onde você quer ir, para você levar sua vida, suas coisas, sua família para longe, porque nós somos parentes e nós não podemos brigar. Abraão diz exatamente assim, nós somos parentes e nós não vamos brigar, então para nós não brigarmos, vamos nos afastar. Então você vai cuidar, fica lá no seu quadrado, e ele escolheu o quadrado de Sodoma e Gomorra e deu no que deu, e Abraão continua a sua vida. Se tornaram inimigos? Não, só se afastaram para organizar, é uma questão de organização, cada um no seu quadrado fica melhor. Tem nada a ver com falta de amor, não sou cristão, não mistura as coisas, minha gente, porque crente quando mistura as coisas, aí alhos com bugalhos dá um tempero horroroso. Não faz isso. É simplesmente cada um seguir o seu caminho.
Muito bem, muito claro, muito transparente aqui. Agora, Darleide, a gente precisa fazer um intervalinho e a gente volta já já. E a Darleide, inclusive, está preparando um presente para você. Então não perca tempo. Não sai da sintonia da conexão e a gente volta já já aqui na sua Rádio do Coração, a Voz da Esperança.
Consultório de Família com Darleide Alves.
Estamos de volta com o nosso consultório de família. Eu quero dizer a você que o nosso presente é que você entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp e telefone, que já vou te contar, para você pedir a revista Entre Família. São 15 lições de como melhor lidar com a sua família, aprender, crescer, mudar, fazer a diferença. Para com essa história de que, não muda, não sei o que eu faço. Estamos aqui para te ajudar. Tem consultório de família, tem Entre Família, tem lição, tem estudo, tem oração, tem palavra de Deus, tem estudo bíblico, tem tudo. A gente tem oferecido a você dos mais diferentes instrumentos para que você trabalhe melhor a vida. Considere a sua responsabilidade em buscar conhecimento e praticar. Isso aqui, inclusive, é muito bom, sabe, Cris? Para a família sentar e estudar junta. Faz uma reunião de família. Meninos e meninas e papai e mamãe sentam juntos. E hoje nós vamos falar sobre a nossa família, a nossa história. Depois, outro dia, nós vamos estudar sobre as diferenças entre homem e mulher, homem de barro, homem de osso. É a segunda lição dessa revista. Terceiro dia, nós vamos estudar sobre o amor acabou. E agora? Vamos discutir com os filhos, será que o amor acaba? O que que faz o amor acabar? O que que será que faz com que os relacionamentos se desgastem? Por que acontece divórcio? Precisa conversar com essas coisas com os filhos. Mas falar sobre sexualidade também é, ai meu Deus, que vergonha falar de sexo. Se tu por acaso nasceu como? Teu menino nasceu como? Como é que você conta pros seus filhos? Vai falar pra ele que eles vieram o quê? Uma gaivota trouxe no bico, né? Gaivota, como era? Cegonha,
uma
né?
Uma cegonha.
Que história de cegonha? Ai, o papai pôs uma sementinha. E teu marido é agricultor, pelo amor de Deus, pra você ficar contando essa história de sementinha pro menino. Então, falar de sexo, hein? Tem comunicação, tem muita coisa. Pra sentar e estudar aqui, ó, entre família, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Guarda aí, então, o Cris agora vai dizer pra gente como você pede. Anota aí, segura, vai lá.
Olha só, tem o nosso telefone fixo que você pode ligar, perguntar mais informações sobre esse estudo, que é o 0 operadora 12 2127 3121. Olha, tá na mão da Darleide. Olha que capa mais linda. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode falar o seguinte: olha, eu quero a revista Entre Família e vai mandar pro WhatsApp e a nossa equipe vai entrar em contato com você, que é o 12 982444449. Darleide.
Muito bem. Tem perguntinha aí pra gente, Cris?
Tem até comentário.
Uau.
É, de casos, né? No bloco anterior, um comentário até meio engraçado, né? Olha, Cris e Darleide, essa ouvinte que a sogra não procura, na minha casa é diferente, viu? Minha sogra se mete em tudo, gente. Quer se meter até na criação de um filho. Quando me coloca no lugar de mãe, de esposa, educadora, ela sofre, né? Faz drama. E aí o meu marido acredita. Se eu fosse essa ouvinte, eu agradecia.
Pois não é, né? Ema, cada um com seus problemas, assim que falam. É. Ou seja, é aquilo que eu disse, não tem padrão. Uma casa é de um jeito, numa outra casa de outro, numa família é assim, a dinâmica na outra é diferente e a gente vai aí assim, convivendo. E realmente, gente, esse caso aqui é mais difícil que o outro.
É, e um dia você vai se tornar sogra. Se tudo funcionar, né? O sogro.
Que seja como eu, uma excelente sogra. Claro, meu genro mora na Alemanha, né?
Aí aqueles que estão lá do outro lado do rádio, sábio este genro.
Muito sábio.
Mas muito bem, brincadeiras à parte aqui, como é uma família gostosa, a gente está aqui conversando com você, imagino que você está aí costurando, está arrumando a casa nesse mesmo clima. Se não tiver, que a gente possa passar para você isso também, outra hora você orar para a gente, vai dar tudo certo. Nessa montanha russa, como é que somos pessoas... Como a Darleide usou um termo muito legal, somos pessoas estranhas, viu? É. Olá, Cris, olá, Darleide. Olha, eu tô com um problema sério, então vamos lá. Meu marido quer continuar em um lugar que eu não consigo me adaptar. Já vivi isso aí, já vivi, porque eu mudei 8 vezes com a minha esposa. Já estamos há 1 ano nessa cidade e ele não quer ir embora, Darleide, porque aqui tem os pais dele. Aí tem uma referência no caso do outro lado, né? Como eu posso agir para ele mudar de ideia? 1 ano nesse lugar, inclusive os pais dele moram, mas ela não gosta do lugar.
É, mas ele gosta. Então, assim, eu super entendo você, mas, gente, é uma questão de convencimento, é uma questão realmente de paciência, é uma questão de você não fazer disso um cavalo de batalha para pôr fim ao seu relacionamento, à sua família. E vou te dizer uma coisa, eu não sei como é o lugar, enfim, mas fujam das grandes cidades, fujam dos grandes centros, fujam para os interiores, para os lugares mais simples, dos lugares menores. É mais fácil de educar filhos, é mais fácil de manter a família em muitos sentidos, longe do estresse, da correria. Eu não sei exatamente todos os detalhes que te fazem não gostar desse lugar, mas eu pontuo que você considere fazer a sua família de modo simples, Enfim, mas assim, quando você diz o que, que eu faço para convencer o seu marido, é trabalho de convencimento, é com paciência, com calma, com oração, escolhendo as palavras, assim que eu digo escolher as palavras, não é deixar de falar do seu sonho, do que você quer. Entre casal precisa ter transparência, mas não tem como você obrigar a outra pessoa a mudar, especialmente porque ele está aí perto do pai dele. Não sei como você foi parar aí nesse lugar, não sei como foi que vocês casaram e foram morar aí, eu não sei, você não me trouxe mais informações. Mas eu diria cuidado para não tornar isso motivo de acabar com seu casamento. Mas, pelo contrário, pense em como aproveitar essa oportunidade para fortalecer os seus laços e ter uma vida simples, saudável, bonita, um lugar legal para criar filhos. Porque nas grandes cidades, eu digo a você, não é um bom lugar nos dias de hoje.
Muito bem, vamos a mais uma participação. Só um comentário aqui da anterior aqui. Olha, Cris, eu vou ser uma boa sogra, viu? Vou orar muito para Deus me capacitar. KKKKK. É uma reflexão. É bom. Aí. Vamos ver se eu vou ser um bom sogro também, né? Tô pensando aqui, gente. Somos pessoas estranhas.
Até seu filho casar, serão anos de entrefamília, anos de consultório de família. Se você não tiver aprendido, só Jesus na tua casa.
Não, eu vou dizer, tenho aprendido demais. Todo dia, TPM, jamais leria sobre TPM, fisiologia da mulher. Eu tenho orado, pedindo perdão para Deus pelo que não entendi algumas coisas. Buscareis, né? E achareis. Bom dia, é por aqui que eu consigo falar com a Darleide, mas é aqui mesmo. Você acertou no WhatsApp. Deu tudo certo. Darleide, eu tenho uma filha de 30 anos que mora comigo. Quando ela nasceu, eu estava fora da igreja, então não teve os princípios que deveria lá no início. Agora, ela quer que eu aceite que o namorado durma com ela na nossa casa. Eu não concordo. Por conta disso, ela vai morar sozinha em março de 2021. Tem data. Março de 2021. Tenho receio de estar afastando ela de mim e também da possibilidade, através do meu testemunho, ela aceitar Cristo. E aí eu fico dividida.
Não, não fique dividido não, gente. Os filhos da gente não ficam com raiva da gente quando? Quando somos claros, transparentes, amorosos, mesmo quando nós nos posicionamos. Filhinho, papai ama você, mas não cabe dentro dos meus valores permitir que você traga o seu namorado para casa porque eu não me sinto bem, porque não está dentro, não está de acordo mesmo com o que eu penso ser razoável para o que eu escolhi na minha família. Como eu, né, sou pai, eu sou dono da casa, nós somos família, mas gostaria que você respeitasse a minha visão, mas eu respeito você também, que você vá morar, afinal de contas você tem 30 anos, realmente 30 anos, né minha gente? Venhamos e convenhamos que está na hora de fazer a vida dela, já que ela não cabe dentro dos valores e dos princípios da família, no caso pai e mãe. Então, é o que ela escolheu? É o que ela escolheu. Você vai infringir o que você crê? Não, não vai. Então, respeito é bom e faz bem.
Muito bem. Darleide, eu sei que a gente deveria continuar aqui, mas o tempo não nos permite. Esse programa vai ficar salvo no Facebook, também vai ficar salvo no YouTube. Se você gosta do consultório, lembrando que tem na TV. Você não sabe, mulher, você não sabe o que você está perdendo. Terça-feira, às 22 horas, dá um pulinho no Instagram da Darleide. A Darleide é um centro de entretenimento. Lá no Instagram dela, porque às 7 da manhã já está acordada essa mulher. Como é que você faz isso, Darleide?
Eu gosto de servir, eu gosto de convidar as pessoas a pensar. Fim, acabou, tá ali escrito, fim. Eu preciso ir, um abraço para todos e até a semana que vem com mais um consultório. Beijo grande, obrigada Cris pela companhia, Érica pela produção, os ouvintes todos, o meu muito obrigada pelo carinho de sempre e até mais.
Um abraço, até a próxima, confere lá, arroba Darleide Alves, você vai ver que eu tô falando é verdade, vai dar um pulinho lá, tá bom? Um abraço, até a próxima.
Consultório de Família com Darleide Alves.